3 da tarde. E aí, mas a maioria das pessoas que estavam interessadas vieram naquele horário. Eu vou pedir para vocês chegarem aqui mais para frente, que daí hoje eu fico aqui, não subo no palco, pode ser? Daí a gente faz uma palestra assim, mais uma conversa assim sobre a realidade aumentada. Obrigado. Bom, assim, à medida que eu for apresentando, se vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão imediatamente, assim, não tenha nenhum pudor. Você só precisa esperar a nossa ajudante ali levar o microfone para vocês, porque está sendo gravado, né? Está sendo transmitido em tempo ao vivo. Eu me chamo Will, né? Meu nome é William, mas todo mundo me chama de Will. E eu sou pesquisador lá pela Universidade Federal de Santa Catarina, vim lá de Florianópolis para conversar um pouco sobre realidade aumentada com vocês. Tem como colocar os slides aí já na tela? Iron Man, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre um framework que eu desenvolvi lá no laboratório que eu trabalho, pelo qual eu sou pesquisador, que se chama LAPIX, que é o... Bom, eu tenho que falar isso porque eles me pagam, né? Eu recebo uma bolsa deles, então eu tenho que fazer um merchan aqui. É o Laboratório de Processamento de Imagens e Computação Gráfica da UFSC, que faz parte do INCOG, que é o Instituto Nacional para Convergência Digital. Volta, volta. Deixa ali um tempo. Deixa que eu falo quando for para passar essa lâmina aí. Então, eu trabalho fazendo pesquisa lá sobre realidade aumentada já há mais de 2 anos, e eu desenvolvi um framework lá. Eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi assim, né, sobre a minha experiência assim, para que vocês também possam começar a desenvolver usando realidade aumentada. As dificuldades que eu tive, assim, as dificuldades pelas quais eu passei, para que vocês não precisem passar por essas dificuldades, assim. Então, todo mundo aqui sabe o que é realidade aumentada? Levanta a mão aí, quem sabe. Todo mundo, então, beleza. Pode passar. Então, como vocês sabem, a realidade aumentada veio do inglês, augmented reality, e é uma tradução assim com a qual eu não concordo muito, mas foi a tradução que pegou, né? Porque augment não é exatamente aumentar, assim. Acho que uma tradução mais apropriada seria estender, então realidade estendida talvez. Mas de acordo com o dicionário Oxford, augment significa tornar algo maior adicionando a ele. E o que que a gente está, no caso da realidade aumentada, né, a gente está tornando a realidade maior adicionando algo a ela. E o que que a gente está adicionando a essa realidade? Bom, vamos ver um vídeo, aí vocês chegam às suas próprias conclusões. E eu vou narrando também. Pode passar para frente aí. Só uma propaganda do PlayStation Vita, que para quem não sabe é o último console portátil da Sony. E eles estão apostando bastante na realidade aumentada nele, assim. Então, o que vocês podem ver que a gente está adicionando à realidade são objetos virtuais gerados por computação gráfica. Funciona de forma parecida com um holograma, né? Que a gente está exibindo um objeto virtual no mundo real, mas no holograma a gente estaria exibindo, projetando ele diretamente no mundo real. E já na realidade aumentada, a gente usa a tecnologia que está mais disponível, que são as telas dos aparelhos. Então a gente exibe esse objeto virtual na tela do aparelho. A gente captura um vídeo, exibe ele em tempo real e processa esse vídeo para conseguir compor objetos virtuais de forma que eles pareçam estar ali presentes, né? Tô sem som, tem como aumentar um pouco o volume aí? Será que é no vídeo? Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Volta. Só pra ver se ele tava sem volume, se era problema no vídeo, mas só passo o mouse sobre ele. Ah, não, tava com volume. Tá aumentado ali, não? Isso. Bom. Pode passar o... Não. Eu queria que aumentasse o volume... Diminui, por favor. Eu queria que aumentasse o volume do vídeo do computador, não do microfone. Isso. Tem como diminuir o microfone para ficar como estava antes? É meio estranho ficar ouvindo a própria voz assim. Pode seguir. Bom, então, como nós vimos ali, na realidade aumentada a gente está adicionando objetos virtuais ao mundo real. Dá para diminuir mais o microfone? Som. Alô? Como a gente viu ali, a gente está adicionando objetos virtuais ao mundo real, né? E como a gente viu no vídeo, essa realidade aumentada está sendo empregada no último portátil da Sony, o PlayStation Vita. Deixa eu só pedir para eles... Dá para diminuir mais o microfone? Deixa como estava antes. É que eu estou falando muito perto, é isso? É por isso que está muito alto? Que eu estou falando muito próximo. Agora tá bom. Obrigado. Também está sendo bastante usado no Nintendo 3DS, que é o portátil mais recente da Nintendo, principalmente nos jogos que a própria Nintendo está desenvolvendo para eles, que sempre foram os carros-chefes, né, dos consoles da Nintendo. E também no iPhone nós encontramos aplicativos que usam realidade aumentada. Esse aí, por exemplo, se chama R-Defender. Se alguém tiver um aparelho com iOS, pode procurar na App Store da Apple, que é de graça. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que os principais atores do mercado de jogos estão apostando na realidade aumentada. Então, é algo para ficar de olho, é um tópico quente, né? Eles estão investindo. Pode passar. Até agora a gente só viu aplicações da realidade aumentada a jogos, que é uma das aplicações mais usadas, mas não é a única. Existem diversas aplicações para realidade aumentada. Ali na esquerda a gente está vendo a realidade aumentada aplicada à publicidade, é uma propaganda da Audi, de um modelo de carro deles. E aí quando a gente aponta o celular para essa propaganda, a gente consegue ver o modelo do carro sobre a revista, e ver ele de vários pontos de vista, ver o interior do carro. E ali na direita é aplicado arquitetura, design de interior, assim, é uma loja de móveis que fez um aplicativo para você ver como é que o móvel vai ficar na tua casa. Ver se ele vai caber no lugar que tu quer colocar, se vai ficar legal e tal. Pode passar. Uma das grandes vantagens da realidade aumentada é justamente que ela não tem muitas exigências. Assim. Tudo que se precisa para usar ela é uma câmera, uma tela e um processador. E enquanto, por exemplo, em outras formas de interação assim, mais natural, a gente precisa de sensores, como no Kinect, no Wii, né? Mas aí na realidade aumentada a gente só precisa do vídeo da câmera para reconhecer os objetos. E... a grande vantagem é que nós temos um aparelho que está sendo cada vez mais usado por todas as pessoas, que são os smartphones. Então, quando a gente for desenvolver usando a realidade aumentada, a gente já tem um mercado enorme dos smartphones que podem usar esse aplicativo. E os smartphones, aliás, assim, são a plataforma mais apropriado, assim, dessas que a gente tem, assim, em comparação com o desktop, por exemplo, para precisar de realidade aumentada. Então, se vocês quiserem desenvolver a realidade aumentada, se mirem nessa plataforma, que ela é a mais interessante. É, eu vou mostrar uma demonstração para vocês, para não ficar só no videozinho, né? Quem estava aqui antes talvez tenha visto aquele globo. Então, eu tenho aqui esse objeto que a gente vai reconhecer e a gente vai tentar colocar um objeto virtual sobre ele. Vamos lá? Vocês estão vendo? Ele está reconhecendo o marcador. Aqui. Sabe como é que é a demonstração, né? 90% de chance de dar errado. Mas deixa eu chegar mais perto. Ah, agora sim. Ó, isso aqui eu fiz meio de improviso, então está bem mal ajustado assim, o reconhecimento, né? Mas a gente pode ver que ele reconhece esse objeto preto aqui que a gente chama de marcador e consegue, a gente consegue colocar um objeto virtual sobre ele. Ele acompanha, ó. Tá vendo ali na esquerda, ó, ele está reconhecendo. E aí, à medida que a gente reconhece os cantos desse marcador, a gente coloca o objeto virtual. É, volta. Bom, então vamos falar um pouco com... todo mundo aqui é desenvolvedor? Levanta a mão aí quem é desenvolvedor. Você não é? Tá certo, então, mas eu vou falar um pouco sobre como a gente pode desenvolver a realidade aumentada. Usando a realidade aumentada, né? Medidas que a gente precisa usar, assim. São três passos, assim, que eu vou colocar. Só dando uma prévia, o primeiro é, como já dá para ver, é pegar uma biblioteca de realidade aumentada, que é a parte do reconhecimento do mundo real, né? O segundo passo seria a gente, tendo esse objeto reconhecido, desenhar um objeto virtual sobre ele. E o terceiro, trabalhar na animação desse objeto para fazer um comportamento dele ser mais intuitivo, assim, através do movimento que ele vai ter quando a gente interage com ele, desses objetos virtuais. Pode passar. Deixa eu ficar aqui no campo de visão do nosso amigo. Então, quando a gente usa uma biblioteca de realidade aumentada, ela vai abstrair todo esse processo de reconhecimento para a gente. A gente só vai passar os quadros do vídeo, né? A gente vai mostrando o vídeo para essa biblioteca de realidade aumentada e ela nos traz de volta esse sistema de coordenadas que a gente usa para posicionar os objetos virtuais. Como vocês estão vendo ali, os marcadores, que são esses quadrados pretos com código interno, estão sendo encontrados e a partir deles a gente estabelece esse sistema de coordenadas. Então, para ficar mais claro visualmente, essa é a cadeia de execução, a pipeline da biblioteca de realidade aumentada. Nós vamos repetindo isso indefinidamente até que o programa seja interrompido, porque a gente está trabalhando com vídeo, né? Mas um vídeo é formado por quadros, imagens. Então a gente vai pegando a imagem e tentando fazer em tempo real isso rapidamente. E a gente pega a imagem, passa para a biblioteca de realidade aumentada e ela nos devolve o que a gente chama de pose do marcador. O que é a pose, para quem não sabe? A pose nada mais é que o conjunto da posição e da orientação do marcador. Que é isso aí, a posição seria aquela seta roxa, e a orientação é como esse marcador pode estar rotacionado ou girado, sim, né? A gente precisa dessas duas informações para conseguir colocar um objeto virtual em cima dele de forma correta. E essas são as informações que a biblioteca de realidade aumentada vai nos fornecer. Então, opções de bibliotecas de realidade aumentada. Existem várias, mas dentre elas, assim, as que eu gostaria de frisar, que eu acho das disponíveis, assim, as mais interessantes, são a Haruko, que é a biblioteca que eu uso para pesquisa. Por que ela é interessante? Assim, ela é interessante justamente mais para quem faz pesquisa, porque ela tem o código aberto e ela é baseada numa biblioteca de visão computacional chamada OpenCV. Alguém aqui já ouviu falar sobre OpenCV? Você? Então, como tu já sabes, mas eles não, a visão computacional é o campo geral de tudo que envolve o reconhecimento de imagem pela computação, e a realidade aumentada faz parte desse campo, né, da visão computacional. Então a OpenCV é uma biblioteca que nos fornece algoritmos de visão computacional e que a Haruko usa para implementar a realidade aumentada. Por que que ela é legal? Assim, ela é um padrão no campo da visão computacional. Eu não conheço ninguém que trabalha com visão computacional que use outra biblioteca. Todo mundo usa OpenCV. Então, por causa disso, como ela é um padrão de facto, sim, existe muita documentação, muito tutorial, a comunidade é grande, né, os fóruns. E então, por isso que é interessante a Haruko. Outra opção que existe é a Vuforia, da Qualcomm. Do ponto de vista técnico, ela é muito boa, sim, do reconhecimento, e ela é grátis também. Mas ela tem o código fechado, então depende do que você quer usar, né? Para pesquisa ela já não é tão apropriada. E outra vantagem dela é que ela já está prontamente disponível para aparelhos portáteis, assim, para iOS e Android. Então você já pode sair desenvolvendo para aparelho portátil. Na Haruko você teria que portar ela. Mas isso também pode ser um empecilho, porque ao mesmo tempo ela só está disponível para aparelhos portáteis, então você vai ter que ficar testando o teu software a toda hora no teu celular. Você não vai conseguir testar no desktop, assim. Então é uma questão de ver o que que você quer e ver o que que é mais apropriado para o seu caso, né? Tá, como eu falei anteriormente, a biblioteca de realidade aumentada vai nos dar a posição e orientação. Só que essa posição ela está expressa de acordo com um sistema de coordenadas meio estranho, que é o sistema de coordenadas da câmera. Então a gente vai ter que manter em mente que a gente está trabalhando com posições expressas dessa forma, né? Nesse sistema de coordenadas, como vocês estão vendo ali, é o da esquerda, né? A câmera é a origem do sistema de coordenadas e os eixos dele estão alinhados de acordo com a orientação da câmera, de como ela está rotacionada, assim. E outra coisa que, se vocês pararem para pensar, vocês vão perceber, é que se a câmera ela vai estar sempre na origem, ela nunca vai se movimentar nesse sistema de coordenadas. Então, quando a gente pega e movimenta a câmera ao redor do marcador, isso vai ser expresso como um movimento do marcador e não da câmera. Então, se a gente pega e move a câmera para a esquerda, isso vai ser expresso como se o marcador estivesse se movimentando para a direita. Então, na hora que a gente estiver programando, é importante perceber isso, assim, para conseguir trabalhar de forma correta com os valores que a biblioteca está nos passando. Segundo passo, depois que a gente já encontrou a nossa biblioteca de realidade aumentada que a gente vai querer usar, estamos conseguindo capturar o vídeo, passar para ela e pegar a pose do marcador, a gente vai querer fazer o quê? Desenhar um objeto sobre ele, né? Aí, por exemplo, vocês estão vendo lá no laboratório onde eu trabalho, na minha workspace, esse ogrinho sendo animado, dançando sobre o marcador. Isso é feito usando uma engine de renderização, né? Todo mundo sabe o que é engine de renderização? Levanta a mão aí, só para eu... Tá. Uma engine de renderização é uma biblioteca que te dá funcionalidades para te desenhar os gráficos, geralmente 3D, assim. E é isso que a gente usa para desenhar esse objeto, né? OpenGL é uma API. Na verdade, a engine de renderização ela usa a OpenGL. OpenGL ela é mais baixo nível, assim, a gente trabalha com... Pode passar, gente. Ali, ó, você falou do OpenGL, bem observado. A OpenGL, assim, quando a gente, por exemplo, quer girar um objeto, a gente vai fazer uma operação de matriz, assim, né? Já na engine de renderização, que ela é mais usada assim, na indústria de jogos, ela facilita um pouco o desenvolvimento, porque a gente trabalha com um paradigma mais imperativo. Assim, a gente dá uma ordem para o objeto. A gente fala, objeto, vire 90 graus para a esquerda. Objeto, vá para essa posição. Assim, a gente não deixa um pouco de lado as operações matemáticas. Então, isso fica melhor para se desenvolver. Assim, fica mais simples, mais fácil, né? Essa aqui é a grande vantagem da de se usar uma engine de renderização ao invés de uma API, né, como OpenGL. Bom, eu ia mostrar aqui as opções que a gente tem de engine de renderização. Cara, engine de renderização tem a rodo, assim, então, se vocês já têm alguma que vocês trabalham e estão acostumados, vocês podem usar ela, mas as mais usadas das grátis são a Ogre e a Unity. A Ogre, das de código livre, ela é a mais usada, e o legal de ser mais usado, eu friso isso, porque quanto mais usada a biblioteca é, mais documentação vai ter, mais tutorial a gente vai encontrar na internet, então vai ser mais fácil de desenvolver, né, usando essas bibliotecas. A outra é a Unity, ela é grátis, assim, se diz que ela é a mais usada, assim, no desenvolvimento de jogos independentes. Mas ela não tem o código aberto, né? É código fechado. E tem gente que está acostumada a usar o OpenGL direto, assim, e prefere usar assim. Lá no laboratório que eu trabalho, todo mundo prefere usar o OpenGL, assim, eu sou meio que ovelha negra que usa a engine de renderização. Então, como eu falei, vai do gosto da pessoa. É, isso é de cada um, assim. Então, agora que a gente está usando a engine de renderização para desenhar esse objeto, nós temos vários recursos que ela nos dá que a gente pode usar para melhorar a experiência na realidade aumentada. O mais importante deles, na minha opinião, são as sombras, sem dúvida, sim. Por quê? Porque as sombras ajudam imensamente na percepção espacial do objeto virtual, e na realidade aumentada isso é extremamente importante, porque a gente está interagindo com ele como se ele estivesse no mundo real. A gente está mexendo as nossas mãos para chegar mais perto dele, se movendo com o nosso corpo para mudar o ponto de vista. Então, se a gente for querer interagir, por exemplo, jogar alguma coisa nesse ogro, assim, a gente precisa ter uma percepção espacial boa de onde ele está, e a sombra ajuda muito nisso. Além dela também deixar o objeto mais bem integrado ao ambiente, né? Ali nessa foto, o robô é de verdade e o ogro é virtual, então a gente vê que ele fica mais parecido com o objeto real. Outra coisa legal que dá para fazer é a oclusão, a gente fazer com que um objeto real tampe um objeto virtual. Falando assim, parece uma coisa óbvia, mas é que na pipeline da renderização, da exibição do gráfico, primeiro se desenha o vídeo e depois o objeto virtual. Então, se tu não tomares nenhuma medida, mesmo que tu esteja com o objeto real por cima, como a gente está ali na foto da esquerda, até parece que ele está atrás do cubo, mas não, ele está em cima, como na foto da direita, eles estão na mesma posição. Só que o objeto vai continuar tampando, assim, a gente não quer isso, né, porque não fica legal. Então, se a gente usar materiais, que é um recurso da engine de renderização, que é uma textura associada a uma informação de como essa textura vai se comportar com a luz, a gente consegue chegar a esse resultado. Então, depois que a gente está usando as duas bibliotecas em conjunto, a engine de renderização e a biblioteca de realidade aumentada, a nossa cadeia de execução vai ficar da seguinte forma. Nós capturamos o quadro, alimentamos a biblioteca de realidade aumentada com esse quadro, ela faz a estimação da pose, né, que é calcular a posição e orientação. Ela nos retorna essa pose do marcador e, usando essa pose do marcador, a gente consegue desenhar alguma coisa sobre ele, usando a engine de renderização. Só que vocês são desenvolvedores, né? A maioria de vocês sabem que vida de desenvolvedor não é fácil, sempre dá tudo errado, nunca é do jeito fácil. E da mesma forma, não dá para sair usando a engine de renderização do jeito que ela vem. A gente tem que adotar algumas medidas para que o objeto seja desenhado da forma correta, usando a realidade aumentada. A primeira, a gente tem que fazer o sistema de coordenadas da engine de renderização ser igual ao da biblioteca de realidade aumentada. Ou seja, tem que ser aquele sistema de coordenadas da câmera. Como é que a gente faz isso? A gente, na engine de renderização, a gente também tem uma câmera, que é uma abstração que define como qual vai ser o ponto de vista dos objetos que a gente está desenhando e qual vai ser o campo de visão, né? Então a gente pega essa abstração da câmera e ajusta ela para ela ficar igual à câmera real que a gente está usando. Então primeiro a gente pega essa câmera do engine renderização e coloca ela na origem, né? Muda a posição dela para a origem. E aí, depois disso, a gente orienta ela para ela ficar alinhada com os eixos desse sistema de coordenada da mesma forma que o sistema de coordenadas da câmera da biblioteca de realidade aumentada. Outra coisa que a gente vai ter que levar em conta é o campo de visão da nossa câmera de verdade, né, que a gente está usando. Diferentes câmeras têm diferentes campos de visão. Pode passar. Se vocês observarem essas fotos da esquerda, são fotos tiradas da mesma posição dos mesmos objetos, mas usando câmeras com distâncias focais diferentes. E a distância focal, ela influencia diretamente no campo de visão da câmera. Quanto maior for a distância focal, menor vai ser o campo de visão. É inversamente proporcional. Estamos vendo ali a câmera com distância focal de 4 milímetros tem um campo de visão 3 vezes maior que a que tem 12 milímetros de distância focal. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajusta a abstração da câmera na engine de renderização para ter o mesmo campo de visão da nossa câmera real? Nós ajustamos a matriz de projeção dessa abstração da câmera. E essa matriz de projeção vai definir como será o tronco de visão da câmera, que justamente, entre outras coisas, vai nos dizer qual vai ser o campo de visão dela. E como que a gente descobre qual é a matriz de projeção da câmera real? Isso é feito num processo chamado calibramento da câmera, que precisa ser feito quando a gente trabalha com realidade aumentada, em que nós usamos no mínimo 5 imagens de um tabuleiro de xadrez, em cada imagem ele num canto da imagem e uma delas no centro. E aí nós usamos um algoritmo fornecido pela biblioteca OpenCV, da qual eu estava falando antes, de visão computacional, e nós alimentamos esse programa com essas fotos e ele nos devolve os parâmetros intrínsecos da câmera, que são informações da câmera, e entre elas está a matriz de projeção dela. E aí a gente pega essa matriz de projeção que a gente descobriu e ajusta a matriz de projeção da abstração da câmera na engine de renderização. Pode passar. Bom, essa última parte aí foi um pouco mais complicada, assim, né? Difícil de entender. Então, vamos passar para o terceiro passo, que é adicionar colisão de detecção de colisão e dinâmica de corpos rígidos. Nome meio complicado, né? Que diabo é isso? Bom, vamos ver um vídeo. Tem que voltar do começo também. Isso. Não sei se vocês conseguem perceber as diferenças entre o movimento desses objetos. No primeiro, simplesmente não tem nenhum movimento, né? Já no segundo, ele cai. No terceiro, ele cai, bate na tábua e sai deslizando. E no quarto, além de tudo isso, ele também dá umas giradas, assim. O que que é isso? Qual que é a diferença entre os movimentos? Justamente a colisão de detecção e a dinâmica de corpos rígidos. Essas duas coisas vão influenciar em como a gente anima o objeto, né? Com a detecção de colisão, a gente detecta quando essa bolinha está colidindo com a prancha e faz com que ela não se penetre, né? Que ela bata e saia deslizando. E a dinâmica de corpos rígidos também influencia, principalmente o mais visível ali é a rotação, né? Ó, vamos ver isso já aplicado à realidade aumentada, por que que é legal. O mais interessante de adicionar essas duas coisas à realidade aumentada é que o movimento dos objetos fica bem mais parecido com o que se espera deles, né? Então a interação fica mais intuitiva. Quando essa bola que eu estou jogando bate na caixa, no canto da caixa ela sai girando, quando ela bate no chão ela, a bola sai rolando, quando ela bate de frente ela empurra a caixa, se essa caixa bate na outra depois ela empurra a caixa. Então essa é a grande vantagem, ela torna a interação mais intuitiva. Então, como é que a gente consegue aplicar, adicionar essa detecção de colisão e dinâmica de corpos rígidos? A gente usa um negócio chamado Engine de Física, que é uma biblioteca que nos permite adicionar certas propriedades. Isso é a dinâmica de corpos rígidos. É adicionar as propriedades, algumas propriedades ao objeto, como massa, inércia, restituição. Restituição é quanto um objeto quica. Então, um objeto com uma restituição alta, como uma bola de frescobol, se for jogar ele no chão, ele vai quicar, né? Agora, se a gente for jogar uma bola de boliche que tem uma restituição baixa, ela vai sair rolando. Também fricção, que é o quanto um objeto desliza, assim, um cubo de gelo tem pouca fricção, então ele desliza bastante. Então, nós definimos essas propriedades para os objetos. E a partir disso, a engine de física vai simular o movimento desses objetos de acordo com essas propriedades que a gente está definindo para ele. Então, se a gente tem um objeto mais pesado, vai ser mais difícil de empurrar ele, e assim por diante. Só que, se vocês quiserem usar a engine de física para simular o movimento, vocês também vão ter que tomar algumas medidas para que isso funcione direito. A primeira delas é que, para usar a engine de física, a gente vai ter que transformar o sistema de coordenadas desse da câmera que nós estamos usando na engine de renderização para o chamado sistema de coordenadas do marcador. A diferença é que ali a gente pode ver o centro, a origem desse sistema de coordenadas é o centro do marcador e os eixos estão alinhados de acordo com ele, né? Então, a gente vai ter que transformar na hora de passar da engine de renderização para esse sistema de coordenadas e transformar de volta na hora de passar de volta para a engine de renderização. Outra coisa que a gente precisa fazer, a biblioteca de realidade aumentada, ela expressa as medidas em metros, e como a gente está trabalhando normalmente com objetos na casa dos centímetros, a gente vai ter objetos com valores assim, como 0,05, 0,03, 0,08. Só que acontece que as engines de física não funcionam direito com objetos com valores muito pequenos, abaixo de 1, assim. Então a gente vai ter que fazer um escalonamento, a gente vai ter que transformar de metros para centímetros na hora de passar a informação para a engine de física. E quando a gente for passar de volta para a engine de renderização, a gente tem que voltar para metros, ou seja, dividir por 100. Não, daí funcionaria se você tivesse um marcador de, sei lá, 2 metros. Aí funcionaria. Oi? Quer dizer, eu nunca experimentei, né? Mas teoricamente. Sim, mas aí você não faria esse escalonamento. Se você fosse trabalhar com um marcador desse tamanho. Eu não posso dizer com certeza, porque eu nunca fiz nada do gênero, mas aí, a princípio, eu imagino que se você for trabalhar com objetos na casa dos metros, você não precisaria usar essa medida do escalonamento ali, de transformar para centímetros. Deixa só te trazer o microfone para fazer a pergunta. O microfone ali para... Demorou para alguém fazer uma pergunta?
Oi. Esse sistema de multiplicação das coordenadas para transformar de centímetro para metro, ele seria compatível com um marcador muito maior?
Então, eu acho que sim, porque depende do tamanho, né? Mas aí não seria necessário se o marcador tivesse na casa dos metros, assim. Talvez não funcionasse muito bem, porque... A ideia da engine física tem uns valores entre 1 e 200, assim, então 1 seria meio que uma bola de gude e o 200 seria um caminhão, assim, então se a gente tivesse usando um 200 para um marcador de 2 metros, assim, talvez não se comportasse tão bem. Então, assim, se for, o que eu recomendaria se tu fosse usar um marcador assim, muito maior é deixar de lado essa parte do escalonamento. Mas aí, essas são coisas que a gente vê na prática mesmo, assim, tu vai fazer o escalonamento, rodar teu programa, aí tu vai ver se vai, se estiver funcionando direito, tudo bem. Se não tiver, a gente vai fazendo empiricamente, né? Se não estiver funcionando direito, aí tu tira o escalonamento, vê como é que funciona. E aí vai testando, assim, vai vendo, e aí se descobre, né? Mas a princípio, provavelmente não ia precisar do escalonamento, porque a gente precisa dele justamente porque a gente está trabalhando com marcadores de centímetros, né? Respondido? Beleza. Então, voltando ali ao que ele estava falando da pose do marcador. Da pose do marcador, não. Da transformação dos valores entre a engine física e a engine renderização. Isso vai ficar mais claro mostrando a cadeia completa de execução já com a engine física integrada. Primeiro, a gente está pegando, como nós vimos lá, fazendo a estimação da pose usando a biblioteca de realidade aumentada, ela nos dá a pose do marcador, e aí então nós simulamos o movimento do objeto na engine física, e nós passamos essas duas informações para a engine de renderização, que vai desenhar tudo isso na tela, né? O objeto se movimentando e ele sobre o marcador. E aí que a gente faz as transformações, ali da estimação da pose para passar para a engine física, a gente vai multiplicar por 100 e transformar o sistema de coordenadas. E na hora de voltar para a engine de renderização, a gente divide por 100 e transforma de volta para o sistema de coordenadas da câmera. Bom, considerações finais. Temos 20 minutos, então eu vou abrir para perguntas antes e se sobrar tempo eu explico isso aí. Pode perguntar, pega o microfone dele.
O efeito de sombra, sim, você calcula na etapa de física ou na renderização?
Renderização.
Na renderização você vai calcular.
Isso.
A sombra.
Uh-huh.
Mas a partir de que informação? Da sombra dos componentes da câmera? Tipo, aqui está mais escuro, então a sombra deve estar para esse lado.
Uh-huh. Não. Não tem nenhuma informação do mundo real. Tu vai definir arbitrariamente para que...
Ah,
foi essa a pergunta, né? Para que lado a sombra vai? Não, você não... Tem algumas bibliotecas de realidade aumentada mais experimentais, assim, prototípicas, tipo, mais para uma coisa que um cara que está fazendo pesquisa implementou no tese de mestrado, que tem essa informação, chama mapa especular da imagem, e aí tu consegue saber de que lado a luz está vindo, né? Mas não se encontra, assim, nas bibliotecas comerciais de realidade aumentada. Então, basicamente, você vai escolher um lugar para colocar a fonte de luz e a sombra vai ser projetada de acordo com essa fonte de luz que tu está posicionando na posição que tu quer, de forma arbitrária, assim.
Entendi.
Ali eu fiquei vendo, assim, para onde, para que lado o robozinho, o objeto real, botava a luz e daí eu botei a...
Entendi. Sabe que tinha sido automático, alguma coisa.
Oi?
Naquela foto lá do ogre, do robô. Eu pensava que tinha sido automático. Tipo,
não. Fui eu que defini onde é que a fonte de luz ia ficar, para ficar projetando a sombra para a mesma posição que o objeto real estava projetando. Mais alguma pergunta aí? Não? Beleza, então vamos seguir adiante. Considerações finais. Aqui eu deixei as coisas mais, assim... curiosidade, assim, como os algoritmos funcionam, assim, que é um pouco mais complicado e maçante, assim. Bom, rastreamento. O que é o rastreamento? Lá naquela, no começo, onde a gente viu a pipeline da biblioteca de realidade aumentada, onde a gente alimenta ela com o quadro do vídeo e ela nos devolve a pose do marcador, esse reconhecimento é feito em duas etapas. A estimação da pose, que a gente descobrir a pose do marcador, né, a posição e orientação, é a segunda etapa. A primeira é o rastreamento. O que é o rastreamento? A gente descobre aonde na imagem está o marcador, a gente delimita os lados dele, as bordas dele. E aí sim a gente passa essa informação para o algoritmo de estimação de pose, da posição na foto dos marcadores, e de acordo com a orientação dele, assim ele consegue descobrir tanto a posição como a orientação, né, mesmo dele. Existem vários tipos de rastreamento, mas o que a gente vai encontrar mais usado ali nas bibliotecas de realidade aumentada disponíveis no mercado é o rastreamento por linearização. Como que ele funciona? Como o nome já acusa, a gente estabelece um limite para classificar o que é a borda na imagem e o que não é. Todos os pixels que estiverem acima desse limite são borda, que são os brancos ali, e todos os pixels que estiverem abaixo não são borda, que são pretos. Só que como vocês podem ver ali na primeira imagem, preto e branca, a gente está com várias bordas, não só as do marcador. E a gente só quer as do marcador, né? Tem as bordas ali da listra da camiseta do cara, do papel que o marcador foi impresso, etc, etc. Então, todo o processo seguinte do rastreamento visa filtrar essas bordas indesejadas para que no final nós tenhamos somente as bordas do marcador de fato. E aí a gente pega e reconhece esse código interno que está dentro do marcador, que é um identificador único. E depois disso, a gente alimenta o... Quer dizer, a gente não, né? Tudo isso vai ser feito pela biblioteca de realidade aumentada e abstraído para a gente. Mas se você quiser fazer pesquisa e tentar melhorar a biblioteca de realidade aumentada, aí sim você vai tentar mexer nisso, assim. Mas é interessante a gente saber como funciona, né? E aí depois que a gente tem as bordas, a gente passa a área desse marcador dentro da imagem para o algoritmo de estimação de pose e aí ele nos dá a pose de fato do marcador, né? A posição tridimensional e a orientação. Só que existem outros tipos de rastreamento que, à medida que a realidade aumentada vai se desenvolvendo e sendo mais difundida, a gente pode começar a encontrar sendo usado em bibliotecas. Uma delas é o rastreamento por chave cromática, onde a gente filtra os objetos não por um limite, mas por uma cor. Então, ali a gente está pegando a cor vermelha e filtrando tudo que não tem a cor vermelha. Então a gente chega à direita ali e consegue reconhecer onde na imagem estão as fichinhas, né? A vantagem desse tipo de rastreamento é que ele te permite usar objetos com um formato qualquer, arbitrário, assim. Então ali a gente está usando uma fichinha redonda, por exemplo. A gente podia pegar uma balinha de Mentos, assim, vermelha, daquelas coloridas, e rastrear isso, por exemplo. E o último tipo de rastreamento que eu vou mostrar para vocês é o rastreamento por características naturais, que é um mais moderno, mais recente, que está mais próximo do estado da arte, ali na área de visão computacional. E a grande vantagem dele é que ele te permite deixar de usar marcadores e poder rastrear qualquer imagem que tu quiser, uma foto, um desenho. Como que ele faz isso? A gente primeiro passa a foto que a gente vai querer encontrar no vídeo depois para o programa e ele encontra alguns pontos de interesse que ele julga interessante, de qual ele acha que ele consegue extrair mais informação nessa foto. E aí depois, quando a gente está filmando essa foto, ele vai tentar achar esses pontos de interesse que ele encontrou antes na foto, nessa imagem do vídeo. E aí ele vai achar e vai fazer analogia com a foto e sabendo onde está cada ponto, ele já sabe onde é que está a borda, né, da imagem, e aí ele consegue definir a perspectiva que a borda está ali. E aí sim a gente passa essas bordas para estimação de pose e consegue encontrar a pose dessa imagem. Mas, se vocês forem querer desenvolver a partir de hoje, assim, realidade aumentada, vocês vão usar o rastreamento por linearização ou thresholding, vocês vão ter que cuidar bem de onde vocês vão colocar esse limite de classificação das bordas. Ali na imagem, na projeção não está dando para ver tão bem, mas na imagem de cima, os parâmetros para definir o threshold, né? O limite não estão muito bem definidos, muito bem ajustados, perdão. E aí não se encontram muito bem as bordas, e quando a gente passa isso para a estimação de pose, ele não consegue estabelecer o sistema de coordenadas, né? Então o reconhecimento fica ruim. Já na imagem de baixo, os parâmetros estão melhor ajustados, e quando a gente passa isso para a estimação de pose, ele encontra ali, estabelece o sistema de coordenadas. Então é importante ir testando isso, vendo, você vai vendo assim como é que vai se comportando melhor com a câmera que está usando, e aí quando tu encontrar os valores, tu usa isso dentro do teu código lá, usando a biblioteca de realidade aumentada. Pode passar adiante. Não, melhor, volta. Mudei de ideia. Isso aqui é importante também, porque é uma coisa que não é muito intuitiva. Vocês conseguem ver alguma coisa estranha nessa foto? Pode falar. Exatamente. As coisas que estão assim no canto, mais para as bordas, assim, que deveriam ser retas, estão meio curvadas, né? Nessa foto está exagerado assim, para fins de visualização, mas isso acontece com todas as câmeras, porque todas as lentes das câmeras vão de alguma forma distorcer a imagem, principalmente nas bordas. E aí, dentro da literatura, de todas as bibliotecas de realidade aumentada, eles te falam para tu removeres essa distorção da imagem antes de tentar reconhecer ela, de fazer o rastreamento, para que o reconhecimento fique mais estável. Só que na prática, o que acontece? Isso não influencia muito. Apesar de estar presente na literatura, a remoção da distorção, quando eu fui ver na prática isso, remover ela não melhora perceptivelmente o reconhecimento. E, ao mesmo tempo, esse processo de remoção de distorção é extremamente caro computacionalmente. Sim, faltou explicar que a gente remove essa distorção usando os coeficientes de distorção da câmera que a gente calcula lá naquela etapa do calibramento, onde a gente também calcula a matriz de projeção, aquela parte com as fotos do tabuleiro. Mas, como eu ia dizendo, isso é muito caro computacionalmente. A gente já está usando coisas que exigem muito do processador e, ainda por cima, a gente quer exibir tudo isso em tempo real. Então, esse poder de processamento que a gente está gastando para remover a distorção pode ser melhor empregado para conseguir reconhecer em tempo real imagens com uma definição maior. E aumentando a definição, isso vai melhorar muito mais o reconhecimento do que removendo a distorção. Então, moral da história, não acredite em tudo que vocês leem. Testem na prática e comprovem, né? Bom, a palestra está terminando, faltam uns 9 minutos, então para a gente dar uma respirada, vou mostrar um... Aumenta o volume antes, para não dar aquele mesmo problema que deu antes. Vou mostrar um vídeo para vocês, para a gente dar uma espairecida, uma respirada. Tô sem som. Ah, tá, eu achei que aquela plaquinha era dos 10. Tá certo. Bom, então, infelizmente não vai dar para ver o vídeo do Beacon, mas se vocês quiserem ver, procurem câmera obscura Beacon no YouTube. Basicamente ele ia explicar como funciona uma câmera, né, e a teoria que a gente usa para fazer a estimação da pose, que o algoritmo de como o algoritmo da estimação da pose funciona. Beacman, câmera escura, obscura. É câmera escura, eu acho. Ah, do que vocês se livraram. Esse aí é o algoritmo de estimação de pose, como que ele funciona. É isso aí, obrigado. Valeu.